Cadur Albornoz da Rosa é advogado formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem pós-graduação no Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, é mestrando em Direito Empresarial na Unicinos e é sócio-proprietário do escritório Albornoz e Jordão em Porto Alegre. Eu vou conversar com o Cadur, com o Dr. Cadur Albornoz da Rosa, porque nós tivemos na semana passada a votação da reforma tributária. E confesso que nenhum de nós entende muito bem do que se trata isso, porque a gente vê uns falando a favor, outros falando contra, e aí a gente, para entender, eu convidei o Dr. Cadur para conversar com a gente. Bom dia, doutor.
Bom dia, Mirelle. Bom dia, ouvintes da Rádio Planetária. Bom dia, notícia. Então, coisa, né, Mirelle? Não se preocupa que a gente sabe que nem sempre as coisas acontecem por nossa culpa, né? Mas quem sabe faz ao vivo, né? Como eu disse.
É, tem que ser.
Sobre a reforma tributária, tá? Tá tendo muita discussão, realmente. A primeira coisa que a gente tem que dizer, tá, que eu acho que é uma coisa que é importante a gente especificar, é que essa reforma não caiu do céu, tá? Ela já está sendo discutida e sendo montada há mais ou menos 30 anos pelo Centro de Cidadania Fiscal. Então é uma reforma que ela já está bastante madura, né? Ela foi apresentada oficialmente no Congresso em 2019 e agora ela está sendo votada, né? Então, assim, ela não é uma reforma que apareceu do nada, né? Ela é uma reforma que ela tem como principal objetivo simplificar a vida do contribuinte, tá?
Sim,
como
sim.
Que ela simplifica essa vida, tá, do contribuinte? A ideia é unificar diversos impostos federais, o imposto estadual e o imposto municipal, que são o IPI, a PIS, a COFINS, o ISS e o ICMS em apenas dois tributos, que seriam o Imposto sobre Bens e Serviços, que é recolhido no lugar do ICMS e do ISS, e a Contribuição sobre Bens e Serviços, que é o tributo federal, que substitui o IPI, o PIS e a COFINS.
Então, na verdade, doutor, eles vão, em vez de ter 5, 6, 10, vai ser 2 ou 3 impostos todos juntos, é mais ou menos isso?
Exato. Outra coisa que também vai simplificar é que, ao invés de você ter várias regras de apuração para cada um desses tributos, a regra de apuração do IBS e da CBS vai ser a mesma. Ou seja, é menos complexidade na hora de apurar os tributos. O que vai variar é a alíquota que cada tributo vai ter. Essa alíquota não está na reforma tributária que foi aprovada agora, tá, semana passada. Ela vai ser aprovada posteriormente numa lei complementar ou pelos entes, né, pelos municípios e pelos estados, que também poderão estabelecer alíquotas diferentes daquilo que está previsto na lei complementar. Mas nem tudo são flores, Mirelle. Por quê? A primeira questão é que isso não vai ser feito de pronto, tá? Nós só vamos começar a ver essa reforma em 2026, onde vai ser estabelecida uma alíquota pequena para esses dois tributos, e eles vão coexistir com os demais que eles buscam substituir até 2028 para os tributos federais e 2033 para os tributos para o ICMS e o ISS. Ou seja, antes de melhorar, vai piorar um pouco.
Não é, na verdade, não é piorar um pouco, né, doutor? É piorar bastante, porque vai aumentar, então, impostos.
Aí que tá. Vai aumentar o número de impostos, mas a promessa, inclusive, que está consignada na reforma tributária, no texto da reforma, é que não haverá aumento de arrecadação. O que vai acontecer, e isso é um efeito que já se era esperado, né, é o deslocamento da tributação que nós temos hoje do consumo de bens para os serviços. Tá? Alguns setores conseguiram alguma redução da alíquota na reforma tributária, mas a verdade é que a maioria dos serviços vai acabar sim tendo uma reforma que aumenta a sua tributação. Em compensação, isso deve reduzir o preço e os tributos sobre os bens, né? Então, no fim das contas, para fim de arrecadação, o efeito deve ser zero. Mas alguns vão vencer e outros vão perder nessa história.
E quem perde e quem ganha, doutor?
Quem vai ganhar é quem são as indústrias e o comércio. Por quê? Porque hoje eles têm, se você considerar todos os tributos que eles pagam hoje, eles devem ter, considerando se vão ser substituídos, né, eles pagam hoje alguma coisa na casa dos 30% em relação a esses tributos todos. Só que tem alguma, só que é 30% naquelas, né, é um pouquinho mais que isso, porque nem tudo tu consegue fazer crédito. Com a CBS, o que estão sugerindo é que a alíquota seja 25%, e que esses 25% eles incidam direto sobre o preço da mercadoria e não com cálculo por dentro, que nem acontece com o ICMS, né? Então, deixa eu explicar isso, tá? O ICMS hoje, ele incide sobre ele mesmo. Você inclui ele na base de cálculo. O CBS, a CBS e o IBS vão ser feitos o cálculo por fora. O que isso significa? Que os 25% que são previstos vão ser 25%. Ao contrário do que acontece com o ICMS hoje, por exemplo, que ele parece ser 18, mas na verdade ele vira 21. Então o impacto dele é maior, né? Considerando que vai juntar, no final das contas, para os produtos, né, vai reduzir o preço. Em relação a quem presta serviço, tirando algumas exceções, como serviço de saúde, serviço de educação, que conseguiu ser contemplados com uma alíquota menor, né, mas que também devem ter algum tipo de majoração ainda no fim das contas, vai aumentar do que a gente tem hoje de 5%, né, considerando mais o PIS e o COFINS, alguma coisa na casa dos 9%, 10%, ali somando tudo, vai aumentar para a casa dos 25%. Então, realmente vai ser um aumento bem grande para a questão dos serviços, né? Também tem uma dúvida se realmente vai ser um aumento tão grande assim, porque o que acontece? Hoje, o serviço não pode fazer crédito sobre os tributos. Sobre o tributo, como eu digo, é o ICMS, o ISS, né?
Uhum.
Então, com a questão de você poder fazer crédito, é possível que o cálculo final de quanto vai ser o aumento vai ser inferior. Mas, para ter um impacto disso, tem que botar na ponta do lápis. Não dá para saber de pronto quanto vai ser o aumento para cada pessoa.
Mas, doutor, eu, trocando em miúdos, assim, para a gente que é completamente leigo, para nós, povo, isso vai melhorar ou vai piorar para a gente?
Olha, a ideia é que a gente pague menos os produtos, né? Então, provavelmente, quando você for no mercado, quando você comprar algum outro produto, sim, vai sair mais barato. Mas, na hora de contratar algum serviço, vai sair mais caro. Daí, o que acontece? Geralmente, tá, quando você olha economicamente, quanto representa para cada pessoa isso, tá? Quem é mais pobre costuma ter um consumo maior de produtos, tá? E quem é classe média ou classe alta costuma ter um consumo maior de serviços. Então, assim, em termos gerais, a ideia é que essa reforma ela consiga ser, reduzir a carga de quem é mais pobre e tributar quem tem mais renda. Mas a gente sabe que as coisas não funcionam sempre como é previsto, né? Vai acabar tendo, infelizmente, uma carga maior sobre a classe média,
que é quem paga a maior parte dos impostos.
Exatamente.
Pois é.
Ao fim e ao cabo, sempre cai na sofrida classe média a carga tributária.
Eu nem sei se ainda existe classe média, doutor, porque é um absurdo o que a gente tem visto. Essa reforma tributária vai, por exemplo, ajudar a nós, que somos... Eu nem sei se a gente é de classe média, acho que nós somos de classe média baixa. Vai ajudar a gente a ir no supermercado e conseguir ver que os preços não estão subindo todos os dias? Será que a gente vai conseguir, com o salário que a gente ganha, manter alimentação, moradia e saúde, educação? Me parece tão estranha essa reforma em função disso, porque não vejo melhorar para a gente que é trabalhador.
Sim. Não, o que acontece? Existem várias questões que, como eu disse, né, a alíquota não foi definida ainda, tá? O pacto é que, no final das contas, se arrecade a mesma coisa, tá?
Mas dificilmente vai ser feito isso, doutor. Dificilmente.
Mas tem alguns, Mas tem alguns jabutis, tá? Sim. Que a gente brinca, né? Jabuti é aquelas coisas que não são bem o que tava que era o objetivo, mas que entram de uma hora, assim, né?
Uhum.
E alguns jabutis que podem realmente ser preocupantes para quem tem menos condições, tá? Um deles, tá? Que a gente ainda não sabe como vai funcionar, é que o IPVA vai poder ter a alíquota diferenciada, tá? Ou seja, a alíquota maior ou menor, de acordo com o preço do veículo ou com o impacto ambiental dele. O que isso significa? Que vai poder ser cobrado um imposto maior sobre os veículos, né, que a gente tem, nós pagamos nosso carro hoje, todo ano, de acordo com o preço que ele tem na cotação da FIP dele e de acordo com quanto ele polui, por exemplo. E a gente sabe que hoje em dia os carros mais antigos, eles poluem mais, porque com o tempo vai sendo a melhorada da tecnologia, né? E isso acaba deixando para trás o consumo dos carros antigos. Então, o que pode acontecer é que pessoas que têm carros mais antigos acabem pagando mais sobre isso. Então, pode ser um impacto negativo da reforma nas pessoas, né? Não é obrigatória essa alteração, mas está lá previsto, né? Que isso pode ser feito pelos estados. Não sabemos como isso vai ser implementado ainda, mas isso pode representar um impacto negativo para quem é mais pobre também, né? E para quem é classe média alta, ou classe média mesmo, né? A gente não sabe qual vai ser essa linha de corte no valor do carro, né? Até porque a gente consegue ver hoje que o carro mais caro do Brasil custa quase 70 mil reais, né? Então, até o pobre hoje não está conseguindo comprar carro, né?
Exato. Então, mais uma vez, quem vai ser sacrificado? O pobre.
Existem algumas medidas, tá, que em tese são para proteger quem tem menos dinheiro, tá? Quais são elas? A primeira é que foi criada oficialmente a Cesta Básica Nacional, tá? Essa Cesta Básica Nacional, ela vai ter os produtos dela ainda definidos por uma lei complementar futura. Em relação aos produtos, o IBS e o CBS vai ser zero. Ou seja, em relação aos produtos, não vai ter tributação de IBS e CBS, o que deve reduzir o preço desses produtos, tá? Alguns deles hoje já têm isenção no ICMS, mas nem todos eles têm isenção de PIS e de COFINS. Então, pode ser que aqui já nós temos uma redução. Outra questão para quem tem baixa renda, e aqui a gente não sabe quanto é essa baixa renda, porque isso não foi estipulado também na emenda constitucional, é a instituição de um cashback, ou seja, uma devolução de parte dos tributos recolhidos, né, de IBS e CBS, por aqueles que têm baixa renda. Provavelmente, o que vai acontecer é que quem recebe Bolsa Família hoje, né, vai ter uma restituição de IBS e CBS por aquilo que gasta com serviços e com produtos. Não temos detalhes ainda, né, porque é uma questão que pende de regulamentação, mas está aí a ideia no ar. Inclusive, essa foi uma ideia que foi gestada aqui no Rio Grande do Sul, tá? Aqui na Fazenda, isso foi criado um tempo, acho que uns 5 ou 6 anos atrás, eu comecei a escutar sobre isso, o tal do ICMS-P que eles falavam, né? Que era o ICMS personalizado. A ideia de você cobrar o ICMS menos de quem tem menos condições através da devolução dos tributos posterior, né? Claro que a gente sabe que nem sempre é fácil fazer essa devolução, né? Porque a gente tem que ter uma estrutura para devolver esse tributo e tem que ter um custo para a gente aferir quem que realmente deve receber isso e quanto, né? Então a gente tem que ficar de olho para ver se no final das contas isso não vai acabar causando mais custo do que simplesmente aumentar o repasse de alguns produtos, alguns programas que a gente tem de distribuição de renda, né?
Pois é, eu confesso, doutor, que ainda tô ouvindo o senhor falar e não consigo entender essa mudança. Porque, uhum, a princípio, vai se acrescer dois tributos, que teoricamente, uhum, vai se somar aos outros, mas não vai mexer no valor dos outros, né? Não vai mexer no valor total de arrecadação, que eu quero dizer.
É, porque, sim, isso mesmo, a arrecadação vai ser igual, vai reduzir para os produtos, vai aumentar para os serviços, e durante essa transição vai ser começado a reduzir as alíquotas ao longo do tempo dos tributos antigos e subir a dos novos, né? Para que ela chegue no final das contas sendo só os novos. Essa questão da alíquota vai ser definida ainda ano a ano durante o período da transição, né? Exatamente para que a gente garanta que não vá ter nem aumento nem redução de arrecadação ao final do ano, né? Então, por isso que a gente não tem ainda como precisar qual vai ser o custo disso no final das contas.
Se o senhor fizer uma análise, doutor, Não vai se trocar 6 por meia dúzia no final das contas?
Olha, como um advogado tributarista e como conhecedor da parte de apuração dos tributos, vai simplificar muito a vida de quem empreende no Brasil, mas só daqui 10 anos. Eu acho que, infelizmente, isso é um tempo muito grande para uma transição. Mas, considerando a complexidade do nosso sistema tributário, provavelmente fico com medo de tentar fazer uma transição muito rápida e isso acabar tendo um impacto negativo na arrecadação e prejudicando as contas dos estados que já estão bem combalidas, né? Inclusive, a maioria dos estados hoje grandes do Brasil, tirando provavelmente São Paulo, eu acho, já tem dívidas muito grandes, como o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, e que acabam tendo que ser todo mês bancadas pelo governo federal, né, porque eles não conseguem arcar com as dívidas com órgãos estrangeiros. Então, se tem um medo muito grande de fazer alguma coisa que reduza, porque, ao fim e ao cabo, para a gente reduzir tributo, não adianta fazer reforma tributária, Mirella. Nelly, tem que reduzir o custo da máquina pública. E isso não vai ser feito numa reforma tributária, isso é uma reforma administrativa, isso é uma reforma dos instrumentos públicos que nós temos, né, dos nossos serviços públicos. Então, não vai ser aqui. Aqui, a reforma tributária, ela serve para simplificar. Ela não vai ser o lugar onde se vai ter redução de tributos. Para isso, precisa mexer no outro lado da balança, que é o lado dos gastos.
Que já é mais complicado. Porque...
Exato.
E se daqui 10 anos, vamos colocar, que eu acho que é um tempo absurdo, até lá as pessoas já até esqueceram o que aconteceu, se a gente for analisar daqui 10 anos, não vai ter mudado grande coisa. E isso me assusta um pouco, sabe, doutor? Porque a gente vê tanta gente falando de reforma tributária, que vai melhorar a vida, que vai não sei o quê, pode ser até que melhore, mas daqui 10 anos.
Vai ser, durante os dois primeiros anos, vai ser o mais complicado, 2020 e 2027, vai ser o pior, que vai ter todos os tributos coexistindo, mas com o tempo vai melhorando aos pouquinhos. Vai ser tipo aquela cabeça do sapo na água, né? Só que é um sapo na água inverso, né?
Uhum.
Porque vai esquentando aqui as tributas aos pouquinhos, porque vai aos pouquinhos fazendo a transição, e talvez a gente não perceba tanto essa diferença, porque ela vai ser gradual, né? Se fosse de uma hora para outra essa troca, a gente veria, pelo menos quem apura os tributos, quem é empresário, quem é contador, veria uma diferença muito grande, de pronto. Como a gente vai ver ela vindo aos pouquinhos, talvez essa diferença não seja tão percebida. Mas, no fim das contas, vai melhorar para alguns e vai piorar para outros, em relação à questão do custo, né?
Vai
piorar, mas, pelas contas, infelizmente, não tem como fazer essa reforma sem acabar mexendo com... Até porque, assim, tá? Vamos ter uma análise econômica aqui agora, tá, Mirelle?
Sim.
A nossa base econômica, ela está migrando já há muito tempo dos produtos para os serviços, tá? Cada vez mais nós temos a representatividade econômica dos serviços na nossa economia. Seja porque nós temos produtos digitais, seja porque nós temos muitos serviços, como agora... Vamos mudar exemplos aqui. Nós temos serviço de transporte, nós temos cada vez mais serviços de curso, de educação, então, surgindo na internet, né? Então, cada vez mais a gente tem representatividade dos serviços. Isso significa o quê? Que a gente acaba tendo que deslocar a base para lá se a gente quiser manter a arrecadação. E foi o que acabou de... Isso já estava há muito tempo escrito que ia acontecer. Aconteceu agora, né? Que foi a hora da reforma. Claro que a gente tem, vai ter essa prejuízo para quem presta serviços hoje no Brasil, né? Possivelmente isso vai ser repassado para os consumidores, mas a ideia é que se equilibre, porque nós vamos pagar menos do que a gente consome de bens, né? No que a gente paga no mercado, nos outros bens que a gente compra, como por exemplo comprar um móvel, comprar um carro, isso vai reduzir, né?
Mas, em compensação, os serviços vão aumentar. Se eu precisar utilizar o transporte público, o valor já aumentou, é serviço.
O transporte público provavelmente vai ser poupado desse aumento, porque está previsto que eles possam ser concedido uma isenção em relação a ele, tá? A gente não sabe ainda se isso vai ser efetivado, mas está a previsão lá, né? Mas, provavelmente, você vai acabar pagando mais um advogado, vai acabar pagando mais...
um médico.
Que concedeu outro... Médico vai ter um pouquinho mais, mas eles também vão ter o serviço de saúde, vai ter uma alíquota reduzida, tá? Uhum. Então vai pagar um pouco mais, mas não tanto.
Entendi. É bem complicado isso. Eu
é bem complicado.
E eu imagino assim, ó, a gente procura se informar sempre, doutor Cadur, mas às vezes não se informar acho que é mais fácil, porque acaba que isso aí vai apavorando a gente, porque aumentar...
Não, mas é que assim, ó, o que acontece, tá? Mas acho que é importante, tá, o público saber e entender, claro, os efeitos que isso vai ter, porque, como eu disse, né, como vai chegar aos pouquinhos essa reforma, vai ser visto muito, a diferença vai ser sentida aos pouquinhos também, ela não vai ser de uma hora para outra, bah, aumentou 20% o preço dos serviços, aumentou, reduziu 20% o preço, digamos assim, dos produtos. Ela vai ser visto aos pouquinhos. Então, talvez, essa reforma, ela vai chegar aos poucos ao bolso do consumidor e ela vai meio que se misturar com as diferenças da economia, né, de aumento e redução dos preços. Mas, no fim das contas, quem vai ser o mais afetado por isso é quem realmente recolhe o tributo, que, não quem paga, né, mas quem recolhe o tributo que vai ver essa diferença. O que, então, no fim das contas, que tem que ser feito é que quem é empresário nessa hora vai precisar de muita orientação, tanto dos contadores deles quanto dos advogados, para poder entender o que está acontecendo com a produção deles e poderem mexer no preço, né? Porque quem não tiver essa consultoria, quem não tiver esse entendimento, vai acabar ficando para trás, seja porque está pagando mais tributo e está lucrando menos, ou porque está com um preço um pouco competitivo em relação com o concorrente dele, né? Porque não baixou proporcionalmente o produto dele em relação ao seu concorrente.
Tá, e daí eu lhe faço uma pergunta. O prestador de serviço, como o senhor estava falando, que... Uhum. Vai ficar para trás se não se atualizar, se não corrigir o preço, etc. Só que quem compra somos nós. Então, isso vai incidir para a gente também. De uma forma ou de outra, doutor, me parece que a reforma tributária vai explodir na mão de nós, que somos os mais pobres.
Sim, mas como eu disse, como vai ter uma implementação bem gradual da forma que está sendo feita, é possível que os preços vão subindo ou descendo e a gente vai confundir, quem não está acompanhando a reforma, vai confundir aos poucos como se fosse um aumento ou redução, né, do preço por causa de questão econômica, né, como se fosse inflação, como se fosse deflação. Porque vai ser tão gradual essa implementação que vai ser sentida muito aos poucos. Talvez esse seja um dos objetivos pelo qual foi feita uma transição tão longa, né? Para que a gente não sinta tanto o peso disso no nosso bolso de uma vez só.
De uma vez só, mas aos poucos a gente vai sentindo.
Exato.
Porque sem a reforma a gente já está sentindo isso, doutor. Com a reforma nós vamos sentir um pouco mais, então.
Exatamente.
É complicado. Bom, mas já deu para a gente ter uma ideia do que vai acontecer. Sinceramente, conversando, eu sei que o senhor entende disso e a gente não, mas o rico vai ficar cada vez mais rico e o pobre vai ficar cada vez mais pobre. Independente da reforma ou não, já é isso que acontece.
Existe uma outra questão, tá? Porque assim, essa reforma, ela, por enquanto, ela focou na parte do consumo, tá? Existe uma previsão na emenda constitucional de que, a partir da publicação dela, o governo tem 180 dias para enviar uma proposta de reforma do imposto de renda. E daí é que a gente pode ver que acontece uma redução para quem ganha menos, né, e uma redução para quem ganha mais. Claro que isso vai depender ainda do que vai sair na reforma, né? A gente não tem texto para analisar porque é só uma conjuntura, né? Mas daí vamos ver o que vai sair daí para frente.
Bom, que Deus nos ajude, então. Doutor Cadur, eu quero agradecer muito pela sua gentileza de conversar conosco e nos trazer essa um pouco de claridade para essa reforma, porque eu confesso que a gente, se a gente ficar só no noticiário, a gente não vai entender nunca, daí um pende para um lado, outro pende para o outro. Eu quero lhe agradecer muito e desejar ao senhor sempre muito sucesso, que eu sei que o senhor é uma pessoa muito esforçada e está aí buscando cada vez mais fazer as coisas da forma certa. Muito obrigada, doutor. Eu deixo o microfone à sua disposição momentaneamente, porque certamente nós iremos precisar de novo do seu serviço.
Sim. Não, capaz, Mirelle. Eu que agradeço aí a possibilidade de de falar com contigo, com seus ouvintes, e sempre me coloco à disposição aí, né, quando tiver algum assunto tributário para comentar. Até agora nós vamos para a aventura nova, que é o Senado, analisar o projeto, né, provavelmente vai ter mudança aí pela frente. Então, quando for aprovado, quando tiver uma dúvida tributária aí, estou sempre à disposição para ajudar você e seus ouvintes. Né?
Muito obrigado. E aproveita e manda um abraço do teu pai, que deixou todo o serviço dele para ficar te ouvindo, Sérgio Vaza.
Meu pai é meu assessor de imprensa. Aí.
É verdade.
Um abraço, pai.
É, ele deixou a massa solidária hoje para te ouvir, então isso é muito sério. É muito sério, mas...
Não, mas pode ser certeza que tem mais gente trabalhando lá, então não vai ter prejuízo para quem
está
ajudado pela massa solidária.
Não, nunca tem. A gente brinca, mas o Sérgio é um cara super gente fina, está sempre me trazendo pautas boas e entrevistados bons. Então, tá show de bola. Dr. Kadur Albornoz da Rosa, muito obrigada pela sua participação no Giro da Notícia e até uma próxima oportunidade.
Até mais.
Até mais.